Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Então são frases que parece que definem assim um desejo, alguma coisa, né? Muito rebuscado, mas na verdade, o que está falando? Que neste ano todos os dias sejam dias de sol. Não, tem que chover alguns dias também. Tem muita autoajuda. Quer ver? Mais um aqui. O milagre natalino está no desejo de cada um de ser feliz. Já está errado. O milagre natalino é Jesus ter vindo à Terra. Não tem nada a ver com o desejo de ser feliz. Milagres existem sim, principalmente com tamanha bênção de Deus. E essa bênção, ela é uma bênção especial, porque ela não tem acento. Então guarda isso para você. A bênção de Deus, né, não é recalcada e sacudida. Ela é cedilhada, circunflexa e acentuada. Bênção com cedilha, com acento circunflexo no E e com til. Tudo que você quiser de. Bota no bênção lá que cabe. Essa aqui não, essa aqui ainda é uma bênção sem acento. Muitas glórias, conquistas e emoções podem ser realizadas, pois o Natal está chegando. Faça seus desejos e acredite em todos eles, pois estão prestes a se concretizarem nesta noite especial. Não é verdade. Primeiro, que os seus desejos todos não vão se concretizar. Segundo, que se os seus desejos se concretizarem, os desejos de outros não vão. Porque o que você deseja, às vezes, é exatamente o contrário do que eu desejo. Hoje tem palmeirense e corintianos desejando coisas. Não sei como é que ficou, mas parece que os corintianos estavam com mais força de desejo. Os cristãos palmeirenses nem vieram no culto. Alguns, né? Alguns. Não dá para todos os desejos se realizarem no mesmo momento. Mais um. Entender o verdadeiro significado do Natal é vivenciar o nascimento do Salvador todos os dias de nossa vida. Sem comentários, né? Eu vim vivenciando essas coisas há muito tempo. E o que você tem que vivenciar, o que te dá vida, é a morte de Cristo. Para isso ele nasceu, nasceu para morrer. Ô pastor, você tem contra o Natal? Não, nada. O negócio aqui são os votos, né? Tem alguns que são mais perigosos até, olha só. Esse aqui até, não sei o que ele quis dizer com isso, ó. Amigo, ontem encontrei com o Papai Noel. Já começa assim, você conheceu um cara que encontrou com o Papai Noel, já nem precisa ler o resto, né? E ele me disse que eu poderia pedir qualquer coisa nesse fim de ano. Meu pedido foi para ter meus amigos bem pertinho de mim nesse Natal Ano Novo. Por isso eu já vou avisando. Se por... É ser? É existencial, cara. Se por acaso aparecer um velhinho por aí e ele te tentar empacotar, relaxa. E por favor, vê se colabora, tá? Se aparecer um velhinho tentando te empacotar, não relaxe. Criatividade para fazer um cartão de Natal, hein? Mais um. A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossas caminhadas pela vida. Mensagem que sai em silêncio. Mas cuidado com esse negócio, porque geralmente o que sai em silêncio e aquece quem está do nosso lado não é uma mensagem de Natal, né? Mais uma, acho que é a última aqui. Se não sabes o que presentear a teus seres mais queridos no Natal, presentei-lhes o teu amor. Eu sugiro um PlayStation. Ou um iPhone. Pergunta para o seu filho se ele vai querer o teu amor de presente nesse Natal. Se você não sabe o que você vai dar para ele. Antigamente, e aqui que eu vinculei as coisas, né? Tinha uma propaganda. Vê se dá para passar aqui. Vê? Tem uma propaganda, um jingle. Os mais velhos vão lembrar dessa musiquinha. Vê se passa aí. Da moda, né? Você podia comprar lãs, flanelas e cobertores na casa das pernambucanas. Não sei bem pra quê, né? O que pegou assim? São os nossos votos de um feliz Natal. Essa palavra não tá tão em moda hoje, né? Mas o que a gente faz no Natal? Votos. Votos de feliz Natal. O que é um voto? Voto. De acordo com o dicionário, um voto é uma promessa, é uma deliberação, é algo que você faz. Agora, hoje nas igrejas a gente fala de voto em outro contexto. Foi até engraçado, porque eu vim para cá, quando eu entrei no rádio, estava numa rádio evangélica, estava tendo um culto, e a pessoa estava falando do dízimo e falando do voto. Se você quiser fazer o voto de 5 mil reais, venha para cá e vai ter isso, aquilo, aquilo outro, a bênção do Ebenezer, não sei mais do quanto. O que faz voto de 2 mil, o que faz voto de 1 mil. Então, nas igrejas, voto virou um negócio de dar dinheiro. Então, a gente evita esse negócio de voto. Mas tem um negócio, ó. Clica mais uma aí. O voto não é, pode clicar de novo, um desejo. Então, desejo um Feliz Natal para você não é um voto. Você pode desejar um monte de coisa para um monte de gente. Não tem compromisso nenhum nisso. Feliz Natal, próximo ano novo, todo mundo vai falar e falar bastante. E também não tem nenhum problema em falar, não. Mas isso não tem nenhum compromisso com você, nem com Deus, nem com a pessoa. Voto não é o que você gostaria que acontecesse. O voto, clica também aí, não é uma invocação. Que nesse ano aconteça assim, assim, assado, assim, assim, assado, assim, assim, assado. Uma declaração. Cuidado, inclusive, com essas invocações, porque algumas são invocando a quem você não gostaria que fosse invocado. Um voto não é esse tipo de posicionamento. O que, que o voto é? Continue. O voto é um posicionamento pessoal, voluntário, que implica em uma decisão. Então, não é alguma coisa que você é obrigado a fazer. Não é um mandamento que Deus exige que você cumpra. Dízimo. Está no imperativo, trazei. Ele não está perguntando se você gosta, se você não gosta, se você concorda. Já o voto, ele é absolutamente voluntário. É o que você sozinho deseja fazer. Toma uma posição. Toma uma decisão. Se coloca no lugar. Então não é bem o que a gente vê hoje, porque esses votos que do púlpito a pessoa fala, faça esse voto e tem esse resultado, não é voto. É uma barganha. E a motivação, aquilo que vem de dentro para o voto, é uma percepção de quem Deus é, de quem eu sou e de qual é o meu papel nesse jogo. E é então o resultado que vem do teu coração para o coração de Deus. Vou fazer um voto. Então, por favor, nesse Natal, não entre nesses votos de desejos. Porque o voto é uma decisão. Quando você vai lá no 15 de novembro, quando tem as eleições, e vota, você está fazendo um voto. O que é aquilo? É uma decisão, é uma escolha. É um posicionamento. É o meu voto. A soma de todos vai dar o que a maioria pensa e vai eleger uma pessoa. Na sua vida particular, a mesma coisa. O seu voto decide aquilo que vai acontecer com você. É a sua posição diante dos homens e diante de Deus. Então, por que a gente não está falando isso? Porque eu não quero que você coloque aqui, vamos fazer um voto de tantos mil reais. Mas eu pergunto, você já fez algum voto para Deus? Porque está na Bíblia. Vou ler alguns textos aqui. Primeiro para explicar esse assunto, tem bastante no Velho Testamento, mas também tem no Novo. Em Números 30, a lei fala acerca dos votos. E fala assim, Números 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Então, é quando? Quando você fizer um voto, você está vinculado com ele, ligando a sua alma com obrigação. Então ele é voluntário, mas na hora em que ele acontece, ele vira obrigatório. Diga-se passagem, é que nem o trabalho da igreja. Tem escalas aqui. Cultinho, recepção, diaconia, diaconato. Quando você fala, eu me comprometo, você não está ganhando dinheiro para isso. Ninguém ganha dinheiro para ser líder ministerial aqui da igreja. Mas isso não quer dizer que você tem o direito de não vir. Porque na hora que você falou, vou, tem que vir. Não é porque você não recebe, que não pode ser despedido, que não tem a obrigação. Você vinculou a sua alma com uma obrigação. Então, segundo tudo que sai da sua boca, fará. Por isso, pense bem antes de fazer o voto. Pensa bem. Um dos exemplos mais drásticos da Bíblia de voto é o exemplo de Jefté. Jefté foi um dos juízes, portanto está lá no livro dos juízes. E ele tinha que ter uma guerra com os samonitas. E ele fez um voto a Deus. No momento de dificuldade, ele fez um voto. Se eu ganhar a guerra, a primeira coisa que me vier ao encontro quando eu voltar para casa, eu vou sacrificar ao Senhor. Fazer um holocausto. Pensa bem antes de falar as coisas. Porque ele imaginou que ele ia ter lá um animal. Sei lá, se ele não gostava do cachorro dele, né? Ou uma ovelha, um gado. Alguma coisa ele pensou. O que ele não pensou é que quem ia sair de encontro dele ia ser a filha dele. Então, em Juízes 11... 30 para frente, você pode ler essa história aí. Jefté volta para casa com a vitória e a filha dele sai para abraçar o pai e ele começa a chorar. E ele fala, filha, esse é o dia de amargura, esse é o dia de tristeza. Porque eu fiz um voto a Deus, eu tenho que pagar. E a filha, que era virgem, uma adolescente, ela falou, pai, você fez um voto, então cumpre. Só me dá um tempo para eu chorar a minha virgindade com as minhas amigas. Então ela ficou 2 meses chorando e morreu. Historinha. Então, esse negócio de voto, então, deixa pra lá, melhor não fazer não, já que é voluntário, não precisa, e dá que dá errado. Existe um outro voto que também é bem famoso, e está no Novo Testamento também, que é o voto do nazireado. Você já ouviu essa palavra, né? Nazireu não é nazareno, tá? Nazireu era uma pessoa que fazia um compromisso de se dedicar a Deus. Então, ele tomava algumas medidas. Vamos ver aqui, ó, número 6. Número 6. Paulo fez um voto de nazireado. Tempo. Quando um homem ou uma mulher, no versículo 2, quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Você vê que é bem radical assim, ó. Você não vai encostar em nada que seja um derivado de uva. Nem a uva, nem a passa, nem o vinho, nem o vinagre. Porque você fez um voto. Todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz de vinha. Desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça, não passará navalha. Até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Então esse era o voto nazireu. Ele não cortava o cabelo, não tocava nada que fosse da vinha, de uva. Porque era uma maneira de expressar uma separação a Deus. Nós fazemos aqui os nossos jejuns, né? É um voto. Durante 37 dias, 38 dias, 39 dias, cada ano aí vai subindo. Como eu disse, se você viver bastante, chegar nos anos 70 da igreja, quero ver como é. 70 dias de jejum. Você toma um compromisso de não fazer alguma coisa. Aquilo não tem mal nenhum em si. Eu não vou comer chocolate. Aí, não é pecado comer chocolate. Mas você fala que vai porque é um voto a Deus. É uma separação. Aí vai vir aquela vontade. Todo mundo vai te oferecer. Vai brilhar diante dos seus olhos. Porque você vai sentir falta, justamente porque não pode. Mas o poder está justamente em entender que você está sacrificando algo da sua vida para Deus. Qual que é a autoridade disso? Existe um lado humano e existe um lado espiritual. Existe um lado humano do foco que você dá. Porque na hora que você faz um jejum, na hora que você faz um voto desse, toda vez que vem a hora de comer, toda vez que servirem alguma bebida, você vai lembrar daquilo. Então você vai trazer a razão pela qual você está fazendo aquele propósito com Deus para perto do seu dia a dia. Então, se você sente fome, você pensa, não posso comer porque eu estou de jejum. Então, te dá um foco na vida em relação ao propósito com Deus. Agora, também te dá uma autoridade espiritual. Todo preço que você paga sem precisão, te dá autoridade contra o seu inimigo. Isso é uma questão jurídica. Por que Jesus nos salva? Jesus nos salva porque ele morreu por nós sem culpa. Então o segredo não é que ele morreu na cruz. Não é que ele derramou o seu sangue. É que ele era um cordeiro sem defeito. ele pagou um preço indevido para ele. Então ele teve um crédito. A Bíblia fala lá, Paulo disse, que glória é essa se pecando sou esbofeteado? Então se você peca e sofre as consequências, nenhuma glória. Agora, se você fez tudo certo e ainda sofre as consequências, você tem um crédito com Deus. Você tem um galardão. Você tem uma autoridade. Então, quando Jesus chega diante do diabo e ele vai querer acusar a sua vida para ir para o inferno, Jesus fala, eu pago o preço desse cara. O que eu fiz me dá crédito para anular esse débito. E como a morte dele foi absoluta, ele tem todo o crédito. Então, todo aquele que confessar o seu pecado e pedir a Jesus perdão, será perdoado. E não há injustiça, porque já foi paga a conta. Então, quando você faz um voto, você ganha um crédito contra o seu inimigo. O diabo não tem uma autoridade, porque você tem a autoridade daquilo que você fez e não precisava fazer. Por isso, o voluntário é muito importante. Voluntário. Eu resolvi. Além do que deveria, eu resolvi. E isso é uma postura cristã. Não viva a sua vida no mínimo. Quanto precisava passar de ano? 5. Então, eu tirei 5.1 para estudar. Por quê? Porque eu cumpri com a minha obrigação. Isso é lei. Agora, graça é o desejo da excelência. Eu quero ser como Deus é. Eu quero fazer como Ele faz. Eu quero ir aonde Ele vai. Eu quero pagar o preço que Ele paga. É por amor a Deus e não em vista da recompensa ou fugindo do castigo. Esse é o voto. O voto está além da obrigação. Está além da regra. Ninguém pode te obrigar. Ninguém pode dizer que você tem que fazer. É você que define. Você tem que ser educado a isso. A tomar o desejo de falar, Deus, eu vou fazer um voto aqui. E o que, que o voto pode envolver? Olhando lá na lei, Levíticos. Levíticos 27. Fala sobre o tipo de voto. Depois você pode ler com mais calma aqui. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, versículo 2, quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Então você pode fazer um voto que envolva pessoas. Se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 até a idade de 60, 50 ciclos de prata. Se for fêmea, 30 ciclos. A mulher já avalia menos do que o homem na avaliação. Se for de 5 até 20, varão, 20, mulher, 10. Se for de 1 mês até 5 anos, varão, 5, mulher, 3. Se for de 60 anos acima, 15, varão, 10, fêmea. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme que alcançar a mão do que fez o voto, o avaliará o sacerdote, ou seja, vai dar o que ele puder dar. O que será que quer estar dizendo aqui? Ele continua depois, ó, se for um animal, outra tabela de preços. Depois ele continua dizendo, 14, e quando alguém santificar a sua casa para ser santo ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se o santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação, será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isso abaterá da sua avaliação. Depois você leia com calma aqui tudo. Quero explicar o que quer dizer para isso. Ana queria ter um filho. E ela fez um voto. Se o Senhor me der um filho, ele é teu. Então ela dedicou o filho dele a Deus. Samuel nasceu, até 13 anos, e ela entregou para ele ser de Deus. É um voto que envolve uma pessoa. E tem o poder de ser resgatado. E aí o resgate é a avaliação que o sacerdote faz. Se você quiser resgatar, quanto você vai pagar? O que foi avaliado e 20% a mais, um quinto. Se for um animal, você entregou para Deus, santificou, separou, fez um voto, isso aqui é de Deus. Um campo, e aqui é até interessante, porque, já falei sobre isso, na lei de Israel existia o jubileu. Então o preço das coisas não valia como hoje, para sempre. Valia por 50 anos. Eu acho isso muito legal. Sei que para quem tem imóveis é horrível, mas quando você pensa na sociedade, imagina um negócio em que todo o valor da terra volta para o dono original depois de 50 anos. O que significa que você vai comprar alguma coisa de acordo com o valor que ela vai ter em 50 anos. Isso é valuation. É como as empresas são vendidas hoje. Faz um valuation, fluxo de caixa descontado. Calcula um valor de tempo, traz para o valor presente e vê quanto que vale. A Bíblia já fazia valuation lá em Levítico. Porque a cada 50 anos voltava. Então, se eu vou comprar um negócio no ano 49, só tem um ano de uso. O valor é menor. Se for no dia do jubileu, o valor da avaliação é quanto vale. Se for depois do jubileu, prorrata. Para quem é de matemática financeira. Começa a calcular de acordo com o tempo que resta. Olha a importância que ele está dando para o negócio do voto aqui. Então tem todo um mecanismo para entender. Você vai dar alguma coisa para Deus? Pensa bem no valor que você está abrindo mão, porque é para Deus. Alguém, alguma coisa, algum bem, uma casa, campo, a sementeira, o fruto do seu trabalho. Tem um voto que eu já passei um tempo nele aqui pensando. O capítulo 26 de Levítico. É isso, vem antes. Isso não tem a ver com voto. A lei aqui tem um monte de coisa, né? Pessoas que fizeram votos. Eu falei do Jefté, pode ter assustado alguns, né? Mas Jacó fez um voto. Gênesis 28. Ele está numa situação difícil. Ele está num momento de ansiedade. E ele faz um voto a Deus. Eu falei aqui na quinta-feira sobre os 500 anos da reforma. Eu falei que Lutero fez um voto. Ele estava andando na estrada, chuva, raios, caiu um raio ali, e ele se viu que iria morrer, ele fez um voto. Se eu me livrar dessa, eu paro a faculdade e vou virar monge. Jacó obedeceu a mãe, ganhou a primogenitura do irmão, no lugar do irmão, e teve que fugir, porque o irmão queria matar ele. E aí ele dormiu naquele lugar, no meio da estrada, e teve aquele sonho da escada de Jacó. Já falei sobre isso aqui algumas vezes. Esse sonho é muito interessante, porque aquele lugar onde ele estava era um lugar que ele falou, Deus está nesse lugar, eu não sabia. Então aquele lugar era um portal. Um portal é um lugar que separa duas dimensões. É a fronteira entre duas realidades. Hoje essa palavra é muito mais utilizada por causa da internet. O que é um portal? Wall. Wall é um portal. Então, do lado de cá está você no mundo físico. E do lado de lá está tudo o que você imaginar no mundo virtual. E você se comunica com aquilo através daquele portal. ele faz a comunicação dos dois mundos. E se não tiver o browser, você não consegue se comunicar. Então é o ponto de contato. E você olha aquelas coisas maravilhosas de lá, do mundo virtual, e fala, puxa, eu quero isso. Aí você faz o quê? Você faz um download. Não é isso? Então você baixa o conteúdo que está lá dentro do portal para o seu computador. E quando você quer mandar para alguém alguma coisa, você faz um upload. Menos gente faz upload, geralmente quem gera conteúdo. Subir na rede. Qual foi a visão de Jacó? É uma escada onde anjos subiam e desciam. O que é um anjo? Um anjo é um mensageiro. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Então aquilo não era um descer de anjos. Aquilo era mensagens subindo e mensagens descendo. Upload e download. Então Jacó estava num portal onde coisas iam até Deus e coisas vinham de Deus. E o que ele entendeu com aquela visão? Deus está comigo. Deus falou, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Quero ser o seu Deus. O que eu prometi para eles, na sua semente vão ser benditas todas as famílias da terra, passa por você. Você vai ser dedicado àquilo que eu escolhi para a tua vida. Ele fez um pacto ali. E Jacó ouviu aquilo, ficou tremendo e falou, quão terrível é este lugar. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, pôs por coluna, derramou o azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. E Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Porque eu quero desafiar você a fazer um voto. Porque é assim que Deus trabalha com você. Ele promete o infinito. Estou contigo, te guardarei para onde quer que fores, te farei tornar essa terra, não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. A tua semente será como pó da terra, vai do ocidente ao oriente, do norte ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Falando de Jesus aqui. Então Deus está falando da eternidade, mas o voto de Jacó foi com ele. E você na sua vida vai ter momentos em que você vai ter a situação do Lutero. Vou morrer agora. Depois que passa, parece que era brincadeira. Mas na hora, você sente a pressão do momento. E essa é a hora de fazer um voto. Porque você se aliança com Deus naquilo. Então Jacó falou, olha, se Deus está nesse lugar, se é tudo isso aí, eu faço aqui um voto. Se eu for e voltar, se der tudo certo, se eu ficar em paz e saúde, então vou virar crente. Deus vai ser o meu Deus. Me guardar na viagem, pão para comer, vestido para vestir. É bem dia a dia. Ele não está pensando nas estrelas do céu, na areia do mar, não. Está falando a minha vida, o meu sustento, a minha roupa, minha segurança, voltar para minha casa, eu vou virar crente e vou dar o dízimo. Que é onde nós vivemos. Voto de Jacó. E ele cumpriu. Quando ele voltava, Deus falou, vai lá em Betel e me adora ali. Ele voltou para esse lugar, aquele lugar onde tinha colocado aquela pedra abençoada, e adorou a Deus. Sabe, você precisa de algo físico na sua vida. Você precisa de experiências que você fala, eu vou fazer isso aqui, ó Deus. E as pessoas vão dizer, ah, isso é meio bobagem. Mas para você tem um significado. É o seu momento com Deus. É a maneira como você, homem, no sentido de humanidade, consegue se relacionar com o espiritual. Os votos são importantes. Eu já fiz votos. E na hora da necessidade, que você fala, Deus, o Senhor me livrou dessa. Mas qual que é a diferença? Não é uma promessa, no sentido católico, de que você vai se machucar, você vai se privar de algo, porque Deus não está querendo ver o seu sofrimento. Deus está querendo ver o seu coração. A sua disposição a privilegiar o nome dele na sua vida. Pense no que você precisa. Pense nos perigos que você pode estar correndo. E pense no voto que você vai fazer. Pense bem, porque como eu já li aqui, posso ler mais, né? Vamos ler mais um aqui, Provérbios 20. Tem dois lá, Provérbios e Eclesiastes são os famosos, né? Provérbios 20. Salomão está falando. Versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Homem, pois, como entenderá o seu caminho? Eu já gastei um tempasso em cima desses versículos de Provérbios. Que às vezes parece até contraditórios, né? Foi quando eu entendi aquilo que fala. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Porque a primeira impressão que dá é, então vamos parar de fazer plano, porque se Deus tem a resposta, vou ficar gastando tempo por quê? Outro vai falar, não compete ao homem que caminha o conhecer os seus passos. E aqui ele repete isso, né? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como pode entender o homem o seu caminho? Você tem que fazer os seus planos, mas tem que deixar Deus agir como ele vai agir. Então, o caminho de Deus para a sua vida não é de acordo com o que você imagina. E, na maior parte das vezes, aquilo que você acha que é bom, é ruim. E aquilo que você acha que é ruim, é bom. Porque a nossa inteligência é muito pequena. Nós somos como crianças que acham que doce é bom. Coca-Cola é bom, sobremesa é bom, a verdura é ruim. E depois você cresce e você ganha consciência que Coca-Cola é ruim, mas você continua achando bom. Eu estava olhando essas coisas, caiu num vídeo aí de YouTube de um cara que eu não vou nem fazer propaganda porque eu nem conhecia. Mas foi um cara que foi considerado o homem mais bonito do Brasil na década de 70. Todas as mulheres achavam ele o máximo. Era o nosso Brad Pitt brasileiro. E fizeram um especial. Onde está esse cara agora? Com 60 e lá vai pedra. E o cara está lá acabadão, né? Continua lá, se mantendo a aparência, mas nem em comparação com o que ele era. Aí o repórter fala, poxa, mas você não está tão bem assim fisicamente, né? Aí ele fala, sabe o que é? Cigarro. Naquela época, os médicos faziam propaganda de cigarro, dizendo, tome cigarro com mentol. Então, nos anos 60, quem não fumava, estava por fora. Então, ele fumava, 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 e agora ele ficou viciado e não consegue parar de fumar. Então, ele disse várias vezes na entrevista lá, conselho, não fume, conselho, não fume. Mas ele estava acabadão, por causa do cigarro. E a mãe morreu por causa do cigarro. Então, quando você é criança, você acha que uma coisa é boa, mas na verdade não é. Você acha que para a sua vida vai ser muito importante se você entrar nesse emprego, mas na verdade, se você entrar nesse emprego, não vai entrar no outro, que é o bom. Já falei aqui, contando a história de José, isso eu vi na pregação do pastor aí. Foi o Luciano Subirá que falou isso, né? Eu já ouvi algumas vezes esse negócio, mas essa não tem atenção. Porque ele disse assim, se José tivesse se dado bem na casa de Potifar, se a mulher do Potifar não tivesse traído ele? O que José seria? Um gerente da casa de Potifar. Se aquele copeiro não tivesse esquecido do sonho na hora em que ele saiu da cadeia. José interpretou o sonho do copeiro, ele foi voltou a trabalhar com o faraó e esqueceu do José. E não é que ele esqueceu, ele esqueceu 2 anos. José ficou 2 anos na cadeia, tendo a chave da liberdade ali, e não aconteceu. Mas a questão é que se o copeiro tivesse lembrado de José e falou ao faraó, olha, eu voltei aqui para o meu cargo, eu quero dizer que tem um cara na cadeia que falou e tal, queria pedir uma ajuda para ele. Sabe o que o José ia ser? Assistente do copeiro do faraó. Mas o que Deus tinha para José? Era ser o chefe do copeiro. Era ser o número 2. Então o que era bom para José era ruim para Deus. Agora por que tem que ficar 2 anos? Quanto tempo você demora para poder entender que Deus é soberano na sua vida? Quanto mais rápido você aprender isso, mais rápido as coisas vão acontecer. E um voto ajuda você a isso, porque ele te vincula àquilo que você prometeu com Deus. E nesta hora, você vai entendendo o mover de Deus na sua vida, e não a sua vida diante de Deus. Não o que eu quero de Deus, mas o que Ele quer de mim. Então, como o homem vai conhecer o seu caminho? Deus está guiando. Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo. E feitos os votos, então inquirir. Ou seja, vai fazer um voto depois de pensar. Cuidado com o ser impensado, precipitado. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz vestibular, entrei na faculdade, entrei na FUVEST. Naquela época não tinha tanta gente assim que fazia isso, então ficou famoso. Eu já contei isso aqui também, uns meses atrás minha mãe me deu o jornal, saiu no jornal a minha foto. Porque eu entrei no segundo colegial. Criou uma expectativa do terceiro colegial. Em todo mundo e em mim também. E eu queria entrar de novo. Ganhei bolsa da escola. Não paguei o terceiro colegial porque eu tinha entrado, então era uma propaganda para o colégio. Mas eu fiz uma oração. E eu lembro bem daquela oração. Não é aquela oração de amanhecer e falar, Senhor, abençoa meu dia. Foi uma oração de futuro. Lendo a Bíblia e pensando no projeto para a minha vida. Falei, Deus, eu quero que se cumpra a Tua vontade, não a minha. Então, se eu vou fazer engenharia, se eu não vou fazer, depende do que o Senhor quer. Eu quero colocar a minha vida na Tua mão aqui. O que o Senhor fizer, eu recebo. E aí, eu não entrei aqui na faculdade. O fiscal tirou a minha prova, não me deixou completar a redação. Eu tirei 3 de redação, e faltou a parte final. E não entrei aqui em São Paulo, entrei em São Carlos. Lá com 17 anos, podia fazer de novo, de novo, de novo. Toda a minha vida aqui. Mas sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, eu orei. Botei diante de Deus. Tudo levava para poder vir para cá. Eu já tinha feito uma vez. Eu não errei nada. Aconteceu um negócio que eu não sei porque aconteceu. Ou é o diabo que está aqui atrapalhando a minha vida, ou é Deus que tem um propósito. Então eu orei e eu vou cumprir o que eu orei. Vou para São Carlos. As pessoas não entenderam. Nem eu entendi. Mas foi uma questão de coerência com aquilo que eu tinha orado. Depois que passou, aí você vai ver como é bom. Porque foi uma bênção na minha vida de entrar de São Carlos. E na vida de vocês, porque estão... Não estaria o Edu e a Elisa aqui? O Mário? Tantos mais que aqui em outras igrejas nossas vieram nessa época de São Carlos. Deus sabe o que vai fazer das coisas. um voto. Então eu quero estimular vocês a pensar agora nesse fim de ano, e nós estamos aqui mês e meio aí do evento, porque a igreja, nossa igreja aqui, ela precisa de pessoas que se comprometam com Deus. E o que eu sinto de Deus é que ele não está querendo que você faça o que é a sua obrigação. Ele está querendo que você faça o que o seu coração para com ele está mandando. E eu não quero, como pastor da igreja, te proteger de se expor a Deus. Na sua casa, nos seus bens, porque eu fiz tudo isso. E deu certo. No último feriado, que não esse, num encontro de liderança de igreja que teve, eu encontrei uma pessoa de comecinho da igreja, 30 anos atrás. Ele e a esposa. Eu falei lá na reunião, quando eu acabei de falar, eles vieram falar comigo. Lembra de mim? Eu olhei para ele assim, falei, puxa, eu lembrei, né? Lembrei. E a mulher dele se converteu. O marido não era convertido. Pelo contrário, ele era totalmente contra. E ela vinha falar com a gente. Orem pelo meu marido, não era nem pastor, né? Ora, ele falar comigo, né? Ora pelo meu marido, eu preciso que ele se converta, ele não quer saber de Deus. E nós oramos durante um bom tempo por ele. E ele se converteu. E eles moravam no Rio de Janeiro. E nós começamos um trabalho lá, pela conversão dele. E durante mais de um ano, todo fim de semana, ia para o Rio de Janeiro. Pegava o Cometa, da meia-noite, de sábado, depois da reunião de jovens, acabava a reunião de jovens, ia para a rodoviária, pegava o ônibus, dormia no ônibus, chegava lá na Praça São Espenha, na Tijuca, 6 e pouco da manhã, tomava o café lá na padaria que estava abrindo, ia para um cinema que tinha ali, montava toda a estrutura de som e tal, que estava guardado, a gente alugava o cinema e fazia um culto. Acabava o culto, a gente saía, almoçava, no La Mole, pegava o ônibus e voltava para São Paulo. E quando chegava em São Paulo, o que a gente fazia? Ia para pegar o fim do culto na igreja. A gente chegava às 6:30, 7 horas aqui e dava para pegar o final do culto. Não me passava pela cabeça não ir para a igreja no domingo. Um ano. Estava reclamando de ficar dormindo 2 noites, né, uma noite e uma manhã em cima do ônibus. Era uma bênção. No final deu até um alívio, porque a igreja melhorou. Falava, vamos fazer o seguinte, vocês estão indo lá, volta de avião. Então a gente ia de ônibus e voltava de avião. Aí ficou maravilhoso. Pegava a ponte aérea. Foi a primeira vez que eu vi qual a diferença de 45 minutos para 5 horas de estrada. Fazer para Deus. Não tinha não ir para a igreja. E a igreja era domingo de manhã, domingo de noite. Escola dominical, culto, culto à noite de novo. Hoje as coisas estão muito tranquilas. E as pessoas não estão nem aí. E não pagam o preço. E sabe quem está se prejudicando? Vocês. Porque eu paguei esses preços todos. Com muita alegria. E aquele homem se converteu. Virou pastor. Mas quando ele se converteu, nós não tínhamos igreja lá, ele começou a frequentar uma igreja no Rio de Janeiro. E aí naquela igreja o pastor fez um apelo. Vamos construir um prédio aqui e tal. Então se você quiser dar o que você quiser dar para Deus, dê agora e tal. E ele sentiu no coração um desejo de abençoar a igreja a Deus. E ele levantou, pegou a chave do carro dele, que era um carro último tipo, novinho, pegou a chave do carro, foi lá e colocou lá na bandeja do pastor. A mulher dele teve um treco. Meu marido ficou doido. Deu o nosso carro para a igreja. Ela ligou para mim. Fala com ele. Ele está radical. Ele está doido. Ele deu o nosso carro. Nós vamos ficar sem carro. E eu pensei, você não orou para ele se converter? Agora está reclamando que ele é muito crente. Eu falei para ela isso faz um mês aí. Você lembra desse assunto? Eu falei, ah, mas pastor, realmente é uma situação difícil. Então ela começou a se justificar. E ele falou, poxa, eu nem sabia disso. Você nem me contou essa história. Por quê? Porque é para Deus. Ponto. O que, que eu vou dar para Deus? Davi fez votos a Deus. Davi fez vários votos. Quando você pega os salmos dele são cheios de eu votei e eu vou pagar diante de todos. Salmo 116. Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz, a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Você tem essa relação com Deus? Eu amo a Deus porque ele me ouviu. Eu não merecia, mas ele me ouviu. E quando tiver fôlego, eu vou falar, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Cordéis da morte me cercaram. As angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Piedoso é o Senhor e justo. Nosso Deus tem misericórdia. Ele vai falando aqui, quando você vai lendo, ele fala, o Davi viveu isso aqui. Eu vivi também, você pode ter vivido. Eu sei quem é Deus. Eu não estou com Deus porque vou ganhar alguns centavos. Eu não estou com Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu estou com Deus porque eu amo a Deus. Porque Ele me amou primeiro. Ele cuidou de mim. Ele respondeu as minhas orações. Ele merece mais do que 5.0. Ele merece o meu esforço. Eu vou ficar cansado? Vou ficar cansado. Cansado e feliz. Porque depois de fazer tudo aquilo, a gente não ganhava um centavo da igreja para fazer isso. Para fundar uma igreja no Rio de Janeiro. Não ganhávamos nada com isso. Cansaço. Mas era um privilégio. Poder fazer algo para Deus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Então nós estamos nesse momento. Mas, geralmente poucos fazem muito e muitos fazem pouco. Mas nós queremos ser uma igreja em que as pessoas fazem. E eu quero que você pense, então, no que você pode dar para Deus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu vou dar? Pensa. Pense de forma que você não vai decidir isso agora. Eu quero voltar a esse assunto. Mas eu quero dizer para os pastores da igreja que você fez um voto. Então tem um custo. Então não dá para chegar na sede e falar, estou saindo de férias. Tem que ver se a igreja vai ficar na mão. Não dá para todo mundo faltar no domingo. Alguém tem que estar aqui. Você é líder de ministério? Você fez um voto. Tem que ter um compromisso. Olha, eu vou se não tiver coisa melhor. Se acontecer alguma coisa, eu peço para alguém mudar a escala. Não é assim que funciona. Tem um preço, tem um custo, tem uma recompensa. Porque se você trabalhar para Jesus, alguém vai se beneficiar do seu trabalho. Alguém vai se converter porque você vai servir. E você não vai ficar desejando Feliz Natal para as pessoas. Você está fazendo um voto a Deus. Nós temos um tempo aí para começar 2018. E eu quero que você pense bem no voto que você vai fazer. E quanto mais jovem você for, mais força ele vai ter. O meu voto valeu toda a pena. Deus merece ser amado. Deus é bom. Então eu quero orar com vocês aqui agora. Não para que você faça um voto financeiro, porque você toma uma decisão. Mas comece a pensar nisso. A nossa liderança de igreja tem que se preparar para o nosso 2018. Quando chegar no feriado, Tem que ter menos cadeira vazia. Porque não é assim, ah, sabe o que, que é? Emendei e a estrada estava cheia. Quando a gente quer chegar às 6 horas, a gente sai mais cedo. Não é, olha, já fui 3 domingos, então o quarto eu vou faltar. Porque 25% ninguém vai reclamar. É compromisso com 100%. Porque, inclusive, se for menos que 50, vai levar uma bronca. Eu estou aqui com a listinha da frequência da liderança. Vou mandar um e-mail aqui para quem tem menos de 50%. Escuta, você quer ser líder mesmo? Se quer, então você tem que vir no culto. Tem que frequentar a pequena família. Tem que participar da reunião. Se por alguma razão não dá, então pede licença. Porque custa. E, irmãos, a nossa igreja aqui cobra muito pouco. Muito pouco. Se vocês forem a outro lugar, você vai ver o que é cobrança. E as pessoas fazem porque tem um homem de Deus lá. Mas eu não queria que você fizesse porque tem um homem de Deus. Eu queria que você fizesse porque tem Deus. Nós não podemos ser piores do que os outros que fazem para os homens. Nós temos que ser melhores. Tem que dar mais de 10%. Você tem que estar mais presente. Você tem que se alegrar em poder votar a Deus. Quando alguém falar, olha, eu pago, você fala, não, é um privilégio para mim pagar. Eu não vou dar para Deus um sacrifício que não me custe nada. Isso foi o Davi que falou. Eu vou fazer meu altar, eu compro o terreno, eu compro o material, eu compro o boi aí. Mas você não vai me dar nada, não. Eu estou dando para Deus, não é você. Isso é uma postura. E se você fizer isso, você vai ser abençoado. Porque voto é bíblico. Então eu queria que você fechasse seus olhos aí. Senhor, nós queremos abençoar a tua palavra. Não queremos que ela seja apenas um manual de instruções de como dar certo na vida, mas que ela seja uma estrada que leva até a ti, um relacionamento. E assim como filhos que amam alegrar seus pais, nós queremos entregar presentes que alegrem teu coração. Assim como as crianças que estão hoje no Ministério Infantil, acabando esse culto, vão entregar desenhos, rabiscos, mensagens, montagens. E os pais vão agradecer, elogiar e abraçar. Para que aqueles filhos saibam, eu amo você, eu valorizo o seu esforço de me agradar. Queremos, Pai, que aqui nesse lugar nós possamos entregar-te presentes que não valem nada, mas que mostram que nós queremos te amar, que nós queremos te agradar, que nós queremos fazer as coisas não por obrigação nem por medo, que nós queremos entender a tua vontade para nossas vidas, que nós queremos transcender a lei. Então, Senhor, abençoa esse templo, abençoa esses homens e mulheres. Ainda mais porque nós sabemos que assim eles também serão abençoados. Mas não pode ser por isso. Para que façam votos. Votos que sejam cumpridos à risca. Votos que custam, mas que demonstram o Senhor está em primeiro lugar em nossas vidas. Nós não queremos emendar todos os feriados contigo. Nós queremos buscar a tua presença. Abençoa-nos, Senhor, nessa tarefa de sermos uma igreja válida para alguém que não te conhece ainda. Que temos reuniões que as pessoas sejam abençoadas. Que temos oração, preparação, revelação. Que temos acompanhamento, treinamento, disciplina. Que temos o esforço de fazer para Deus, imprimindo nos nossos filhos esse caráter de excelência. Abençoa nossos jovens para que eles desejem sofrer por amor a Ti. pagar preços que os outros vão dizer, você é louco. E nós possamos responder, somos mesmo. Amamos a Deus. Amamos a Deus. Fazemos como Davi, porque te amamos, Senhor. Queremos cumprir porque te amamos. E queremos nos perguntar agora, que farei a Deus que me fez tanto? Senhor, responda essa oração em cada coração. O que cada um pode fazer e ser diante de ti, para que juntos sejamos melhores neste ano que se aproxima. Mais voluntariado, mais responsabilidade. Mais esforço, mais suor, menos reclamação, menos desculpas, mais frutos. Que os nossos votos agradem o teu coração. E que esta igreja seja abençoadora, galardoadora, provedora. Eu agradeço por todos que já estão aqui, por tudo quanto já fazem, pelo amor que o Senhor já dispensou. Mas, Senhor, eu sei, há muito mais. Há muito mais. E nós não queremos apenas enviar mensagens de autoajuda. Nós queremos derramar o Teu Espírito sobre este lugar e abençoar pela eternidade a Tua semente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.